Future Hacker. Life. Path. Future.
Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Temos aqui uma presença ilustre, que é da Mariana Guarini. Ela é administradora de empresas, né, formada pela GV, advogada, formada pela USP, com pós-graduação nas universidades, e também fez extensões em Columbia Business School, com foco em governança corporativa. Hoje ela é mentora do Founder Institute Brasil e conselheira do MAM, Museu de Arte Moderna, aqui de São Paulo. Também é patrona da Pinacoteca e do MASP. Super bem-vindo, Mariana, aqui é o Future Hacker.
Muito obrigada, André. Boa tarde. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Sempre estar aprendendo esses temas sobre inovação, que você sempre traz brilhantemente. Muito obrigada.
Eu queria agradecer também, um agradecimento especial para o Boris Palohoff, que é o super mentor, super coach, tudo que fez esse nosso contato. Vamos lá. Mariana, eu queria que primeiro que você contasse a sua trajetória. E eu vou falar de alguns temas, vou falar de governança, mas eu queria começar com a parte de arte. Quer dizer, né, não tem como tirar a arte do seu currículo. Né? Então eu queria saber exatamente como é que foi esse encontro teu, profissional, e a arte mesmo, sempre na paralela, correndo junto na sua trajetória.
Na verdade, André, com essa formação que você falou em Direito e Administração, eu desenvolvi uma carreira de 16 anos em mercado financeiro e também em grandes escritórios de advocacia, sempre na área de Direito Societário e Bancário, operações de fusões e aquisições, due diligence, a elaboração de editais, participação de privatizações e tudo mais, contratos bancários também, elaboração de garantias. Então, minha carreira foi, por um longo prazo, uma carreira formal no mercado financeiro. Depois, por questões pessoais, eu tive também uma empresa, então fui empresária no segmento de luxo durante 10 anos. Então, tive essa experiência como empresária também, que é uma questão bem difícil no Brasil, uma questão desafiadora, até que eu comecei a me interessar pelas instituições culturais. Eu sempre gostei bastante de arte, de design eu gosto bastante também, apesar de ter uma carreira formal que não teria nada a ver com isso, mas naturalmente eu gosto dessas questões. Comecei a frequentar primeiramente a Pinacoteca do Estado de São Paulo, que é um museu público, que tem uma governança muito boa, aliás, e também o MASP, até que veio o convite para eu ser a presidente, a diretora-presidente do MAM, do Museu de Arte Moderna de São Paulo, que estava precisando de toda uma inovação em relação à questão de governança, de sustentabilidade também, a questão de levantamento de novos recursos, implantação de sistemas e processos, e eu achei que seria uma oportunidade excelente pela questão do impacto que essas instituições culturais causam e também pela questão de transformação da própria entidade. Tinha tudo a ver com relação à questão da minha formação daí, vamos dizer assim, em advocacia e também em administração. Então, eu aceitei o desafio, que foi um desafio grande, para falar a verdade. Foi isso, André.
E você, assim, olhando pelo aspecto de governança, né, e o aspecto da arte em si, quer dizer, acho que com certeza, né, você é patrona de dois museus, né, e também conselheira, né, do MAM. Com certeza você puxa muito da arte também, né, para sua expansão, né, assim, de consciência, né, de como que você consegue olhar holisticamente mais as questões. Você conseguiu captar muita coisa e consegue usar um pouco desse olhar para o seu trabalho hoje em dia, não?
Então, acho que bom primeiro esclarecer que hoje em dia eu estou no conselho do MAM, né? Eu também faço parte do comitê de governança do museu, que é um comitê que está verificando a questão de sistemas e processos e sempre a questão relativa às atualizações relativas à governança em termos de estatuto, regimento interno e tudo mais, que isso nada existia, foi tudo criado nessa minha gestão. E a arte, na verdade, a arte causa uma grande transformação mesmo, André, para falar a verdade. É uma questão tipo assim, que a arte tem uma posição de resistência, normalmente, isso no Brasil e em outros países também, e essa resistência é uma resistência política, uma resistência social, então faz com que a gente fique muito mais flexível. Isso foi muito importante para mim também, porque eu tinha uma carreira e uma visão de mundo mais, vamos dizer assim, mais rígida, até pela formação, mas eu fui obrigada a ficar muito mais flexível, porque você ouve e acaba conhecendo outros pontos de vista. Os artistas, normalmente, os curadores também têm uma formação excelente, mas eles são muito mais informais no modo de pensamento, no modo de criação e tudo mais, e com isso você acaba tendo um aprendizado muito grande. É um aprendizado em história, um aprendizado em cultura, é um aprendizado que, na verdade, eu acho que até causa causou um diferencial na minha pessoa. Porque você começa a ver as coisas sobre um outro ponto de vista e saber que, na verdade, tem uma abertura para outros pontos de vista e traz muito conhecimento. Desde que você esteja aberto para isso, né?
Perfeito. Quando você diz a resistência, o que é essa resistência à arte?
Na verdade, a arte é sempre do contra, vamos dizer assim, André, que é uma questão, acho, até de filosofia para quem trabalha nesse meio. Então, assim, tem as questões políticas, a arte sempre se coloca numa contraposição, essa dualidade faz parte do conceito de arte, que é uma questão completamente diferente, por exemplo, uma formação em direito e administração. Então isso é um complemento importante, porque se vê que hoje em dia tem uma polarização política importante também, não é só no Brasil, uma questão mundial, mas se você tem essa flexibilização, essa abertura maior para entender outros tipos de pensamento, outros tipos de criação e tudo mais, eu acho que você acaba tendo uma contribuição maior na aceitação de outros pontos de vista também, e de uma convivência melhor e mais tranquila na sociedade como um todo.
Perfeito. E Mariana, você acha que assim, essa visão, né, mais amplificada, né, e com sensibilização, né, que você...
Sensibilização é a palavra.
Que você conseguiu com a arte. Você acredita que hoje os conselhos... É necessário que os conselhos tenham essa oxigenação?
Eu acho, para falar a verdade, eu acho super necessário, André. Assim, o ideal seria que os conselhos tivessem mesmo diferentes pensamentos, vamos dizer, diferentes ideias e criações. O que eu vejo ainda, até agora eu estou participando tentando participar de vários conselhos e fazendo vários cursos a respeito. Fiz um curso em Colômbia agora, que terminou em 2022, também sobre essa questão de estratégia e liderança e também sobre conselhos aqui no Brasil também, eu vejo muito que tem um direcionamento ainda de conselheiros muito para a parte financeira. E eu acho que isso acaba tolhendo muito a questão de diversidade nos conselhos em relação a outras matérias, matérias mais inovadoras, por exemplo, e também a questão da diversidade de pensamento. A diversidade de pensamento eu acho que vem da diferente experiência que cada um poderia ter e contribuir muito mais para uma inovação nos conselhos.
Então, perfeito. A gente até está com uma iniciativa do Future Hacker de criar um Board as a Service, exatamente com o perfil não óbvios para conselhos de empresas médias, que é exatamente com essa visão, né? Como é que consigo trazer essas pessoas com 100 que não estejam nas suas áreas, aquelas áreas meio óbvias de negócio, que consigo trazer essa amplificação, né?
Então, na questão das empresas, eu acho que tem uma grande oportunidade, André, porque tem muitas empresas, principalmente empresas médias, partindo para a grande no Brasil, que já chegaram ao seu break-even e que, tipo, tem uma necessidade de transformação, de partir para um IPO. Tudo bem que agora o nível de juros está muito alto, mas, assim, vai ter um momento propício para isso, que até já está longo demais. Ela já estava esperando isso antes, mas ainda não ocorreu. Mas que essas empresas vão ter que ter uma governança organizada e transparente para conseguir partir para essa outra fase. Então, eu acho que a gente está numa fase exatamente de fazer isso. E se for pensar bem, 90% das empresas brasileiras são empresas familiares. Então, eu acho que essa questão de governança é uma questão fundamental. Tem essa questão hoje em dia da questão ambiental, social e de governança. Muitos falam, eu concordo plenamente que a governança é o pilar central, eu concordo plenamente, porque sem a governança, sem a estruturação, você não consegue, acho que, partir para um estágio mais avançado de outras características, outras coisas que as empresas precisam. Porque quem vai fazer o investimento precisa saber com transparência o que está ocorrendo na empresa.
Perfeito. Ô, Mariana, como é que a gente consegue humanizar um conselho? Que é exatamente, acho que, esse trabalho, né, de você, quer dizer, hoje você falou a maioria com aqueles viés financeiro e muito, né, só no é o bottom line, é o EBITDA, etc. Como é que você cria esse movimento de humanização? Você acha que, assim, o museu poderia ter uma ação mais proativa para o mercado corporativo, tá tentando levar um pouco mais essa visão, ou ele teria que receber mais as corporações para tentar adquirir essa visão um pouco mais humana da sociedade?
Eu acho que essa questão da participação das mulheres em conselhos, que agora está muito em voga, eu acho que essa questão das mulheres participando traz uma oxigenação e traz uma humanidade maior. Acho que é pela própria questão da mulher. A mulher, eu acho que é sempre muito humana, porque a mulher tem que conviver com o lado pessoal e com o lado profissional e tentar, ainda dificilmente, fazer um balanço desses dois lados. Então, eu acho que essa diversidade acaba trazendo uma humanidade maior para os conselhos. Eu acho que isso aí é uma pauta que não tem retorno, não só com relação à questão da mulher, mas também da própria LGBT. Assim, diferentes diferentes ideias, diferentes participações, diferentes contribuições em termos de conhecimento, eu acho que experiências podem, na verdade, humanizar muitos conselhos. E aí eu acho que, tipo assim, participando as empresas, por exemplo, que não têm, as empresas também, agora eu acho que estão mais ligadas nessa questão do ESG também, e obviamente estão participando mais e diversificando mais em termos de patrocínio nos museus, agora falando especificamente dos museus. Porque não é fácil a gente fazer levantamento de recursos em museus, porque ainda tem uma consciência nas empresas que uma participação cultural não é o mesmo que uma participação social. O que não é verdade, porque o cultural e o social são muito intrínsecos e estão muito interligados. Então, precisaria crescer essa consciência no Brasil.
Não, perfeito. Eu vi ontem, inclusive, eu estava vendo uma reportagem sobre a questão de melhora de saúde mental das pessoas que vão nos museus. Quer dizer, mais do que, assim, além de você ter uma expansão do ponto de vista cultural, etc., essa parte de saúde mental, que às vezes a pessoa está depressiva, ela vai para um lugar desse, ela tem um alívio, né? Assim, né?
Não, mas isso ocorre mesmo, viu, André? Porque assim, você é como se você estivesse num lugar de expansão da sua criação, de criar sonhos também. No museu você tem um momento de tranquilidade, de sonhos, de expansão da sua mentalização também. Tipo assim, obviamente que em obras conceituais depende muito do conceito, mas cada um pode imaginar o que seria para ele aquele conceito, ainda mais se ele não está com um guia específico sobre o assunto e tudo mais. Então, assim, gera, acho que, diferentes tipos de pensamento, diferentes tipos de criação e traz mais humanização mesmo. Então, tem efetivamente, até comprovadamente, um efeito de saúde mesmo nas pessoas. Agora, para a parte das pessoas que trabalham nas instituições culturais, é, na verdade, muito semelhante ao que se ocorre nas demais empresas. Viu, André, isso também foi um aprendizado grande para mim, que, na verdade, tem as instituições culturais têm as várias áreas, como as demais empresas também, tem uma parte educacional muito importante em praticamente todas elas, que é uma equipe educativa que trabalha muito com essa questão de diversidade há anos já, muito antes de se falar isso como se usa o conceito atualmente. E essa questão do fluxo de caixa, por exemplo, numa instituição cultural, é uma questão super importante, porque assim, a entrada dos recursos, isso é um pouco diferente das demais empresas. Ocorre mais devido à lei de incentivos a partir de outubro, novembro e dezembro, quando as empresas sabem se elas vão ter recurso ou não. E utilizam a lei de incentivo para fazer o aporte na instituição. Então, isso gera a necessidade da instituição ter um controle de caixa muito efetivo e olhar muito também a questão das demonstrações financeiras. E ainda tem a questão de você ser obrigado a fazer um reporte, né? Porque você tem que fazer toda uma contraprestação, tanto para a empresa quanto para os estados, governo, município e tudo mais. Então, isso tem um aspecto também legal, super, super complexo e que tem que ser adequado, até porque tem uma responsabilidade fiduciária muito grande para os conselheiros e para a própria diretoria. Então, acho que na parte daí, assim, vamos dizer assim, na parte de diretoria e conselho, é tão formal quanto as demais empresas. E ainda tem a questão da contraprestação.
Perfeito. Existem empresas que investem sem ter, teoricamente, essa visão de imposto, etc. Existem empresas que proativamente, pela causa da cultura, ou sempre, teoricamente, está atrelado a ela ter um abatimento de alguma lei de incentivo?
Não, tem as duas coisas, mas tem empresas grandes, que eu não vou citar o nome, que eu acho que talvez não seja profissional, mas assim, que estão em praticamente todos os museus, normalmente são instituições financeiras. Essas instituições financeiras, obviamente, elas usam a lei de incentivo também, mas elas estão presentes na maior parte dos museus brasileiros, não só em São Paulo, quanto até fora de São Paulo. A questão de sustentabilidade dos museus é sempre muito grande, porque tem essa questão que eu disse já a respeito da cultura local das empresas não fazerem investimento na área cultural, que é muito ruim, porque a gente não fica com outras alternativas em relação à lei de incentivo. E também tem uma questão interna, intrínseca, às próprias instituições, que as áreas de negócio dessas instituições, que são outras áreas, tipo um restaurante, clube de colecionadores, áreas, loja, tudo mais, tudo isso tem dentro da instituição cultural, elas, na verdade, normalmente, elas não estão direcionadas para ter lucro, porque elas não têm um modelo de negócio dentro. E não tem profissionais que entendam esse modelo de negócio para dar fontes de alternativas paralelas para as instituições. Então, é difícil, é desafiador fazer essa administração. E, assim, eu acho que quanto mais as empresas estiverem interessadas, tiverem conhecimento disso, puderem participar, seria muito interessante para as instituições, que, afinal de contas, deixam um legado nacional, né, André?
Perfeito, perfeito. E deixa eu fazer uma questão a respeito do alcance. Então, por exemplo, né, ainda finalizando só essa questão do museu, porque daí vou entrar em outro campo. Por exemplo, no momento da pandemia, né, com certeza lugares ficaram fechados, né, que não conseguiam. Mas assim, existe algum movimento dos museus estarem de maneira um pouco mais, até pela internet, etc., de estarem um pouco mais acessíveis a outros lugares que teoricamente não teriam acesso presencial?
Então, na pandemia foi um outro desafio, mas isso também, em questão de instituições culturais, é muito interessante, porque, como eu te falei, eu vim de banco, né, e que tem muito essa questão de concorrência e também a questão de pouca transparência de um banco para o outro e também de escritório de advocacia, até para preservar a confidencialidade dos clientes e tudo mais. Nas instituições culturais, elas fazem uma troca muito grande de informações, isso é bem legal. Realmente, tipo, se você tem uma dificuldade na área financeira, por exemplo, você pode entrar em contato com outra instituição, normalmente, obviamente, sem afetar a parte de confidencialidade que não pode ser passada, mas há uma troca muito grande de informações, André, isso é bem legal. E na questão da pandemia, o que aconteceu foi que os museus tiveram que sair para fora dos seus limites físicos, e a gente teve que usar toda a questão, na verdade, da parte digital. Daí, a gente não tinha plataforma digital, não estou falando só humana, não, porque a maior parte dos museus não tinham plataforma digital, até porque não tinham pensado nisso, não tinham recursos financeiros para isso, não era uma parte prioritária dentro das instituições, hoje em dia é, tá certo? Mas a gente, na verdade, teve que sair para fora e levar o acervo para fora. E aí veio várias questões a respeito, por exemplo, de direito autoral, porque você não pode levar, mesmo estando no acervo de instituição, obras que não estejam dentro de determinado período de tempo, que é de acordo com a legislação, que ainda não tem as licenças necessárias, é óbvio que você também não pode levar para fora, mas as que você tem, você leva, e a gente até dentro do MAM fez uma ação objetiva em relação a esse assunto, levando as obras do acervo que estavam licenciadas para as comunidades, para que elas tivessem mais acesso, né, no sentido de democratizar a arte. E a gente foi bem sucedido nessas ações. A gente colocou também várias artistas falando sobre as obras do museu nos pontos de ônibus de São Paulo. Acabou tendo uma abrangência muito grande, gerou uma imagem bem mais moderna para o museu. A gente teve repercussões ótimas e as instituições em geral tentaram fazer isso, levar a arte para fora da dimensão do espaço físico que o museu ocupa.
Perfeito. Mariana, vamos dar agora um pulinho para as startups, né? Você é mentora, né, do Founder Institute Brasil. Conta um pouco dessa experiência de mentorar essas startups.
Então,
e levar esse teu olhar muito, muito privilegiado, assim, né, mais amplo, amplificado para essas empresas nascentes aí que estão começando a buscar a sua viabilidade.
Então, essa é uma iniciativa nova que eu estou trabalhando, então eu também estou no começo, vamos dizer assim, estou há 6 meses nesse assunto. Eu achei interessante porque, como a minha formação é mais formal, e depois passei por essa parte mais informal e mais em governança, eu achei interessante para conhecer as novas tecnologias, na prática. Então, realmente é na prática, porque o que acontece lá, tem um pitch, não vem, as empresas são de diversas áreas, muitas voltadas à parte de tecnologia, muitas voltadas à área de saúde, e elas fazem um pitch, e a gente tem que, assim, os mentores são mentores de nível muito alto, de diversas áreas também, então tem um aprendizado muito grande também, e elas fazem um pitch de 1 minuto no começo do programa, apresentando a empresa, e assim, elas têm que falar do modelo de negócio, elas têm que falar da comunicação, da equipe, da governança e tudo mais, em assim, 1 minuto, e a gente, na verdade, como mentor, a gente tem que limpar esse pitch para que elas consigam, na verdade, chegar a um pitch ideal, para que elas possam depois partir para essa questão de levantamento de recursos. Então, assim, é um processo que demora 6 meses para as empresas, muitas vão, assim, sendo eliminadas, para falar a verdade, que elas vão vendo as dificuldades também, elas têm que fazer os alinhamentos necessários, muitas não, vão melhorando muito, até que elas passam até 3 minutos de pitch, vamos dizer assim, e os gestores vão fazer, os mentores vão fazendo esse alinhamento. Então tem um aprendizado muito grande e é muito desafiador, porque o tempo é curto para as nossas, vamos dizer, nossos comentários e também para a apresentação deles. E como são empresas de objeto muito variado, tipo assim, acaba sendo uma questão muito desafiadora, mas isso também é bom, porque assim, a gente aprende na prática, como eu já falei, e é obrigado a estar sempre lendo sobre os diversos setores para poder estar atuando num tipo de iniciativa como essa.
É, muito interessante, mas já tá somando, né? Ó, somando a arte, somando com a inovação, eu acho que, né?
Sim, eu pensei exatamente nisso, André. E aí, aprender na prática, eu também tenho, para não ter que ficar... Senão fica uma carga muito grande também de leitura, e não dá para ler tudo o tempo todo, né?
Tem que vivenciar
um pouco. Então, eu tô achando uma ótima experiência também.
E ela te ocupa, assim, é um programa ou é um...
É um programa que ocupa... na verdade, ela ocupa um dia por semana, tá certo? Mas eu sou obrigada a ler, fazer leituras, porque são várias empresas de vários setores, então eu sou obrigada a estar antenada e estar lendo isso sempre, principalmente nos jornais... de mais técnico sobre o assunto e tudo mais, ou em áreas relativas à atuação da própria empresa, né? Como eu te falei, tem muitas de health tech e muitas de tecnologia. Então, isso já me obriga a estar mais atualizada nesses assuntos.
Não, muito bom. Eu particularmente, acho que o que você está buscando, mano, é o futuro dos conselhos. Assim, é de você ter uma formação e você buscar, né, outras áreas que vão te complementar, ter essa visão um pouco mais, né, de inovação, essa visão mais holística da arte, né, e fora a sua parte técnica, né, de mais que foi de formação, né?
Então, acho que isso que você falou é importantíssimo e é isso que eu estou buscando, André, essa questão de complementariedade mesmo de conhecimento. Eu acho que isso é o mais importante, isso é uma jornada, né, porque é uma jornada de conhecimento mesmo, você tem que ter um foco muito grande, uma disciplina muito grande também, porque leva muito tempo nas leituras, assim, em conhecer pessoas relativas a esses diferentes setores também, isso também gera um networking muito grande. Então, isso eu até tenho um orgulho desse networking que eu acabei constituindo nessas três áreas, vamos dizer assim, diferenciadas. Isso, na verdade, trouxe muito conhecimento para mim também, muitas oportunidades. E eu pretendo, na verdade, explorar e continuar explorando mesmo e indo em frente com essas oportunidades.
E você enxerga intersecções entre museu e startups?
Se for pensar bem, os museus, como eles são, essa questão de governança deles, principalmente nos museus que não têm um investimento direto do governo. Tipo assim, tem os museus públicos que investem, que recebem uma inversão direta de recursos, e os outros que não, que usam a lei de incentivo, que são normalmente instituições privadas sem fins lucrativos. Tá certo? Mas eles têm que ter resultado para poder se autofinanciar. E a operação é cara. Cara e assim, delicada, complexa, porque exige profissionais super dedicados e profissionais também especializados no assunto. Por exemplo, montar uma exposição de arte exige todo um repertório tipo de conhecimento, desde curadores, historiadores, a parte toda dos engenheiros, a parte dos arquitetos e tudo mais, além do artista, obviamente, vai colocar a obra. Então, é todo um complexo de coisas que tem que dar certo num período muito curto de tempo, porque as exposições mudam e precisam de patrocínio, financiamento e tudo mais. Então, são várias coisas que ocorrem ao mesmo tempo. Esse é o bastidor, vamos dizer assim. Que é um bastidor bem mais complexo do que a gente imagina quando a gente está na frente das obras com tudo tranquilo e bonito, você entendeu? É verdade. Tudo parece tranquilo, mas dentro do museu sempre tem muito trabalho, André, muito.
Segurança, quer dizer, você tem obras ali que... são valores, assim, inestimáveis, assim, né?
Sim, é inestimável a questão do seguro, o seguro das obras, que é o principal ativo de qualquer instituição, a questão do seguro do transporte também, que muitas vezes a gente não está trabalhando com acervo da própria instituição, a gente está trabalhando com acervos de terceiros, né? Normalmente é isso também, e acervos até internacionais, muitas vezes, e essa parte do seguro acaba sendo muito elevado, o que às vezes é até um impeditivo de ter uma atração internacional aqui no Brasil, infelizmente. Mas eu acho que também a gente está numa época, depois da pandemia, de se explorar os acervos internos no museu, porque os acervos internos têm um custo muito alto de manutenção também, exige, como eu te falei, uma equipe super especializada, tem pouquíssimos profissionais no Brasil que fazem isso, são profissionais, na verdade, que deveriam até ser mais valorizados. Uma outra coisa que eu aprendi também, que eu acho interessante trazer para vocês, é que, na verdade, a gente tem poucas escolas que oferecem profissionalização em relação a essa questão dos profissionais que trabalham em arte, e isso precisa mudar, precisa melhorar muito. Até a gente tem uma iniciativa na GV, eu fiz GV e tem um grupo lá desde 2016, que é um grupo que está alocado dentro da Escola de Economia da FGV para estudar as questões de arte e cultura. E a gente está até desenvolvido um curso em que eu sou uma das também mentoras dos professores e educadores e pesquisadores da GV que trabalham na Escola de Economia para dando essa profissionalização para os profissionais de arte e trazendo a arte, as obras de arte, também como mais um ativo em relação aos demais ativos normalmente conhecidos no mercado, fazendo um comparativo entre eles. Tem um relatório do BS que faz isso, a gente repassa todo esse relatório nessas aulas da FGV, que são muito interessantes também. Então, tem todo um campo de profissionalização ainda para também ser estudado e desenvolvido, né?
Essa parte da obra de arte como investimento, né?
Exatamente. Então é muito interessante também, André. É um outro campo.
É, eu conheço gente que faz coleção de obra, mas assim, e pega a história da pessoa lá atrás e começa a ver a perspectiva para onde que ela está indo. Quer dizer, olha aquilo lá como se fosse um estudo de portfólio.
Né? Exatamente, mas isso a gente está fazendo exatamente esse tipo de estudo na GV, inclusive com dados objetivos sobre o assunto, que tem todo um levantamento pelo BS, mas também tem, obviamente, os economistas da GV, os professores e pesquisadores, que trazem os dados econômicos a respeito do assunto, então é muito interessante, só para... Só para dar um highlight aqui, as obras de arte, obviamente, dependendo do contexto, dependendo, na verdade, de como se forma uma coleção, dependendo do prazo, são ativos que podem, na verdade, compor uma carteira e de uma maneira que faça a carteira ficar muito melhor. Tá certo? Está comprovado lá, tem gráficos a respeito, tem dados a respeito e tudo mais. Então essa é uma parte, vamos dizer assim, econômica da questão da arte também, que também é muito interessante de ser explorada ainda.
Interessante, assim, existe essa pergunta, existe um fundo de administração de arte como se fosse um fundo de imobiliário?
Tem um ou dois, eu acho, que já são até existentes, André, mas eles ainda estão incipientes, então, assim, são fundos que existem já, mas que são incipientes e, obviamente, depende também de um futuro, de uma sustentabilidade futura para ver como é que eles vão performar, né? Mas já existe isso.
É muito interessante. Porque, de novo, eu conheço pessoas, assim, que fazem isso, mas de uma forma assim que eu falo, nossa, meu, deveria ter um curso que você está fazendo, porque assim, ela pega a pessoa, pega a origem, o potencial, qual o tipo de assunto que ela está pegando, quer dizer, se é um assunto que está em linha do para onde que está indo a sociedade, quer dizer, e aí começa a ter a valorização, é quase um estudo científico.
Então, esse estudo científico está sendo feito nesse grupo da GV, então é um grupo para graduação ainda dentro da Escola de Economia, mas a gente está estudando para provar também como é que tudo mais, um curso de pós-graduação daí, exatamente com esses assuntos e com aspectos também em geral de arte e cultura, que eu acho que vai ser muito interessante, vai ser abrangente para o Brasil inteiro.
Ah, muito legal, hoje eu tive uma entrevista com o Marcos Oliveira, que é o CEO de uma empresa de Cyber Security, e eu tava falando que eu ia falar contigo. Eu falei assim, eu vou falar com a Mariana, putz, né, conselheira do MAM, falei um monte de coisa, e ele falou assim, André, eu acabei de fazer um curso de conselheiro, onde a primeira aula foi de arte. Eu falei, cara, que legal, cara, assim, ou seja, quer dizer, o negócio já tá começando a...
Sim, eu acho que é porque eles pensam nessa questão que você trouxe lá atrás, da abertura de pensamento. Você entendeu, André? Não. Só que além da abertura de pensamento, se for pensar em termos de conselho, tem a questão também da diversidade, tem a questão também de você ter novas ideias, de você ficar mais flexível em relação a ter outros pontos de vista e ouvir mais também, e, tipo assim, ter uma aceitação maior de determinadas coisas e, obviamente, é obrigado em conselho você ter foco, porque você está trabalhando em estratégia, né? Mas você, obviamente, daí, pela sua característica técnica e pessoal, vai ter o foco necessário para trabalhar no conselho. Então, eu acho que tem tudo a ver mesmo.
Ah, legal. Que belo exemplo, viu? Assim, é muito interessante. Você já com uma carreira consolidada e se abrir para o novo, eu acho isso muito legal. Assim, de essa inquietação da descoberta aí, né, de conhecimento.
Mas isso eu acho fundamental, André, porque, na verdade, sem essa inquietação, você fica parado no tempo. Daí, também, até para você participar do conselho, você não pode estar parado. Você tem que estar sempre se informando, eu acho, lendo o tempo todo. Tem muitos relatórios financeiros também das empresas e tudo mais, mas, além de tudo, você tem que estar também antenado na sociedade, eu acho, vendo quais são os aspectos, assim, vamos dizer assim, os prognósticos para o futuro. Está olhando muito a parte política também, a parte social, tanto no Brasil quanto no exterior, e também da concorrência. Então, acho que é o tempo todo que você tem que estar antenado mesmo, estudando e trabalhando, né?
Perfeito. É um long life learning.
Exatamente. Exatamente, André.
Legal. Mariana, eu queria primeiro, assim, eu queria que você deixasse as considerações finais. Eu queria agradecer muito a sua presença. Acho que isso é uma grande referência de uma pessoa com uma carreira consolidada, de estar buscando novo, né? Fazendo coisas, fazendo outras investidas aí. Parabéns aí pela iniciativa. Eu queria que você deixasse as considerações finais aí.
As considerações finais, eu acho que, assim, na questão de conselhos, vamos dizer assim, que eu acho muito importante essa participação das mulheres. Essas mulheres se levam, na verdade, que têm conhecimento e que, tipo assim, podem oxigenar os conselhos. É uma questão, acho que, super importante, que também acho que não tem uma volta atrás. Eu acho que elas trazem uma humanização maior, sim, outro tipo de filosofia e pensamento. Acho também que essa visão mais abrangente é uma visão que precisa ser melhor explorada para não ficar só numa vertente financeira, por exemplo, dentro de conselhos ou só de riscos, mas assim, tem uma diversidade de pensamentos, eu acho isso muito importante. E acho que quanto mais a gente pensar em relação a não só ter lucro, mas também ter a questão paralela realmente da parte do ambiente, do social, do impacto que a empresa causa e do propósito da empresa, eu acho que esses são os conceitos também importantes que já estão sendo falados hoje em dia, mas que não é uma mera retórica, é uma realidade total e que precisa ser implantada efetivamente para as empresas terem uma longevidade, uma sustentabilidade a longo prazo.
Perfeito, faço as suas, as minhas palavras. Prazer, Mariana. Muito pessoal, Mariana aqui no Future Hacker.
Future Hacker. Life. Path. Future.